Deixe-me só também introduzir a Susana Peralta na nossa conversa para lhe perguntar se estava à espera destes resultados ou se ainda pensou que a tal Bagnol pudesse ter um resultado mais expressivo, como Mélenchon queria.
Olá, boa noite. Eu acho que a principal surpresa destes resultados são os resultados do Rassemblement Nacional, que na verdade há uma semana atrás ninguém esperava que, apesar de tudo, o Rassemblement Nacional conseguisse juntar os cerca de 80. Bem, neste momento dizem as previsões aqui no Le Monde, atualizadas agora mesmo, dão 85 deputados. No início da noite davam 89, enfim, que é o maior grupo parlamentar de sempre, e que na verdade não era nada claro há uma semana que isto ia acontecer. Agora, vamos dizer, o taco a taco, não, acabou por não ser taco a taco, mas as dúvidas que nós tínhamos entre quem é que ia ficar à frente, se ia ser a maioria presidencial ou se iam ser as NUP, eu acho que aí mais ou menos. Não estou assim terrivelmente surpresa, ou seja, a minha expectativa era que de facto Macron iria ganhar as eleições e que dificilmente iria ter maioria absoluta. Enfim, a minha expectativa, informada por aquilo que foram sendo as sondagens e aquilo que foi sendo o debate ao longo da semana, e portanto, desse ponto de vista, não parece que haja aqui grande surpresa depois daquilo que foi há uma semana atrás. Nós termos a NUP do Mélenchon um bocadinho nada à frente do Macron, não é? Mas, enfim, não estou. Agora, o que eu acho é que, independentemente disto ser ou não ser uma surpresa, sobretudo uma surpresa em face do que nós tínhamos tido há uma semana atrás, temos é de pensar um bocadinho, duas ou três coisas, eu acho. Uma delas é aquilo que isto nos diz acerca da realidade política e sociológica daquele país que é a França, ou seja, estamos a falar de um país que há poucos meses atrás deu uma maioria ao Macron, por isso entre a senhora Le Pen e o senhor Macron na segunda volta escolheu de maneira bastante clara, eu diria, o Emmanuel Macron, e que agora, poucos meses depois, é incapaz de dar a esse mesmo Macron um mandato claro para governar, e por isso mesmo um mandato claro para implementar o programa que o país sufragou nas eleições presidenciais. Isso é uma coisa enfim, que não, eu não vou criticar mais, que eu concordo perfeitamente, quer dizer, em democracia todos os resultados são aceitáveis e todos eles têm certamente uma lógica. Portanto, isto não é uma crítica ao eleitorado francês, eu acho que é desde logo uma crítica grande ao presidente Macron, que também desiludiu bastante, vamos dizer assim, para além daquilo que foi, enfim, obviamente a condicionante da pandemia, etc., mas a verdade é que Macron tinha, por exemplo, uma agenda ecológica que de todo não implementou e, enfim, e tem esta reputação de ser uma pessoa arrogante, ser o presidente dos ricos, etc. E, portanto, este eleitorado dá esta maioria clara ao Macron e, passados 3 meses, não lhe dá uma maioria no Parlamento que lhe vá permitir implementar esse programa, porque é disso que se trata, ou seja, o programa eleitoral, e isso também tem a ver um bocadinho com a disfunção deste regime francês, que é um regime semipresidencialista, mas onde depois o presidente se apresenta às eleições com um programa de natureza executiva. Neste momento as condições simplesmente não estão reunidas para esse programa vir a ser implementado. Isso é um primeiro, um, diria um, uma primeira, uma primeira, um
Mesmo
primeiro questionamento.
com aquele acordo com os republicanos que se
Não,
antevê.
é evidente que os republicanos poderão ajudar a Macron a implementar o seu programa, é evidente. E isso é a única esperança neste momento que há, nesta composição parlamentar, é que de facto os republicanos, enquanto movimento moderado de direita, possa ajudar, mas quer dizer, estamos sempre a falar de uma coligação pós-eleitoral ou de um arranjo pontual no Parlamento pós-eleitoral, ou até como eu estive a ouvir a rádio francesa desde as 7 da tarde, até eventualmente com base em diferentes, por isso consoante as alterações, enfim, as reformas que Macron quer aplicar, poder ser mais fácil ou mais difícil fazer isso com a Lei Républicaine. Agora, obviamente, quer dizer, não era isso que estava no plano de Macron. Quando Macron se apresenta às eleições presidenciais com um programa executivo, está, enfim, a contar com depois ter uma maioria parlamentar que permita implementar esse programa. Mas é óbvio que aqui o que vai ser a grande, vamos lá ver, a força que, paradoxalmente, estando em quarto lugar nas eleições, é a força política que vai ter um papel de grande poder parlamentar, vai ser, obviamente, a força dos republicanos, uma vez que no discurso da senhora Le Pen, no discurso do Mélenchon, que eu ouvi os dois, nenhum deles mostrou qualquer espécie de abertura para dar a mão a Macron para fazer o que quer que seja, nem por exemplo, no caso do Mélenchon, algo em que, enfim, o Macron tem tido um discurso mais, vamos dizer, mais conciliador do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da agenda verde, da transição energética, e mesmo nisso, quer dizer, em nenhum momento Mélenchon no seu discurso abriu a porta a qualquer espécie de possibilidade de negociar, de ajudar a ter. E, portanto, eu acho que isso é, de facto, um bloqueio institucional verdadeiro deste regime francês e que vamos a ver, mesmo que agora, com os republicanos, Macron consiga fazer uma parte substancial do seu programa económico, as suas reformas, desde logo da reforma das pensões de reforma, etc., da idade da reforma. Quer dizer, temos sempre de pensar que as forças que estão subjacentes a essa lógica. Ou seja, isto é sempre, estamos sempre a fazer cada vez mais uma situação, parece ser de remendos, não é? E, portanto, em algum momento não vai haver uma pessoa razoavelmente de centro, com um partido razoavelmente de centro, para ir remendando a situação. Temos este facto verdadeiramente assustador de 75% dos jovens, segundo a estimativa atual, não terem ido votar dos 18 aos 24 anos. Portanto, há aqui uma força democrática que não está a ser servida por nenhum dos partidos, nem sequer por Mélenchon, com o seu discurso mais radical do ponto de vista económico e do ponto de vista ambiental, e a participação eleitoral em geral, que foi bastante baixa, e depois temos de facto estas duas forças políticas, já agora, bom, temos obviamente a Marine Le Pen, sabemos ao que ela vem. Eu queria assinalar que no caso do Mélenchon houve, nos últimos meses, aproximações de, por exemplo, de economistas que tinham feito o programa económico do Benoît Hamon nas últimas eleições presidenciais há 5 anos atrás, e que neste momento estão com o Mélenchon. Portanto, o Mélenchon, apesar de ele ter um discurso, e aliás o discurso dele hoje começa a falar, fala 10 minutos e é um discurso sempre muito polarizador e realmente a dividir as pessoas, e desse ponto de vista é bastante populista, ou seja, ele claramente divide entre o nós e o eles, não é? E a falar de reformas radicais e dizer que o sistema está esgotado, enfim, é uma pessoa que tem um pendor bastante extremista, mas no entanto ele atraiu para o seio do seu programa e para o seio do seu movimento político, forças de esquerda que estavam antes ligadas ao PS. E houve, aliás, uma carta de apoio ao Mélenchon, da parte de Piketty e de uma série de outros economistas franceses, baseados não só em França, como no Reino Unido e nos Estados Unidos. E, portanto, há aqui também, enfim, há uma atração de uma certa esquerda, que não é uma esquerda radical, que não é uma esquerda antissistema, que se uniu a Mélenchon. Mas seja como for, a mim parece-me evidente que Mélenchon em si, a pessoa Mélenchon, quando, por exemplo, ouvimos o discurso dele esta noite, é um personagem político que no fundo não é muito democrático, porque ele começa logo ao ataque e começa logo a dizer que não vem para falar com ninguém, enfim, que vai, no fundo, cortar a direita. E, portanto, isso vai, obviamente, criar polarização naquele Parlamento, não é? Não vamos ter um Parlamento a funcionar normalmente, porque depois os Parlamentos, eu já me vou calar, não,
Força.
a vida parlamentar não é só votar leis e reformas, a vida parlamentar também são comissões de trabalho, de preparação, e é difícil imaginar como é que estas pessoas, eleitos da NUP e os eleitos do Rassemblement National, vão trabalhar, enfim, com forças políticas, vamos dizer, mais moderadas.